e nós estamos nesta semana fazendo uma série sobre turismo. Uma atividade econômica que no Brasil tem sérios problemas, falta infraestrutura, mal administrado em algumas regiões e por outras bem administrado, mas precisa de mais apoio, tanto do poder público federal, estadual e municipal. Agora nós temos um atrativo turístico e uma memória cultural, que são os patrimônios. O patrimônio histórico-cultural no Brasil é diversificado, mas às vezes maltratado. Para falar um pouco sobre patrimônio histórico, eu converso agora com o historiador, mestre em história, que pesquisou patrimônio histórico na sua pós-graduação, Alisson Bertão. Professor Alisson, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia. Eu queria falar um pouquinho sobre patrimônio histórico. Eu queria, para o nosso ouvinte entender, como é que se define um patrimônio histórico, professor?
Bom, Gilson, o termo patrimônio, ele faz referência a uma herança, né? Então, o patrimônio histórico, são bens, representam bens materiais ou imateriais que nós herdamos de sociedades anteriores. Portanto, nós temos o compromisso de salvaguardar esses bens, né? Podemos pensar em várias formas de manifestação desse patrimônio, desde uma edificação, como um prédio histórico do século XVI, século XVII, pensando na nossa região aqui, né? Construções que sejam representativas, como a catedral, ou no caso específico de Maringá, o prédio do Hotel Bandeirantes, né? Até representações como a capoeira ou o samba, que aí se enquadram no patrimônio imaterial, né?
Então esse patrimônio tem que ter uma simbologia, uma identificação para a coletividade, onde ele está, e de uma certa forma também, dependendo da importância dele, uma repercussão estadual ou nacional.
Exatamente, ele pode ser considerado um patrimônio municipal, estadual, federal ou da humanidade, né? Então, essa classificação ela vai de acordo com a relevância identificada pelos órgãos oficiais, né, para poder caracterizar isso. E o fundamental é você construir uma relação entre essa identidade que foi reconhecida e a comunidade local. Isso é essencial, né, no que se refere à preservação do patrimônio histórico-cultural.
Como é que está isso no Brasil, professor, essa identificação com o patrimônio e a preservação dele?
Quando nós pensamos na questão da preservação no Brasil, o Brasil acaba acompanhando as discussões no âmbito internacional. Então, é só pegar um pouquinho do cronograma do que foram os reconhecimentos, que tipos de bens são reconhecidos, mas é necessário ressaltar que, no caso específico do Brasil, nós precisamos ampliar esse olhar em relação ao patrimônio. Nós precisamos buscar mais referências no que se refere à cultura, por exemplo, afro ou indígena, que são essenciais na composição da nossa identidade. E, tomando como referência o caso do Paraná, o maior percentual de bens reconhecidos como representativos da nossa identidade, da identidade paranaense, eles são concentrados em Curitiba e no Primeiro Planalto. Então, existe essa necessidade específica e urgente de se discutir a preservação patrimonial nas outras regiões do Estado.
E aí é um desconhecimento histórico dessa população, por exemplo, da nossa região, sobre o legado patrimonial que ela tem, ou às vezes até já perdeu, e por não ter conhecimento, não deu importância, não valorizou, não tombou?
Que muitas vezes a gente relaciona essa questão do patrimônio a um passado muito distante. Se for considerar que Maringá é uma cidade extremamente nova, né? Vamos considerar em meados do século XX, e foi forjada com a mentalidade voltada para o futuro, então normalmente fica aquela ideia de que nós precisamos sempre buscar o futuro. E esquecemos que uma construção que é da década de 1950 só vai se tornar representativa se ela for preservada, né? Então, muitas vezes a gente olha para uma edificação aí de 1950, 1960 e acha que elas são novas, portanto, não seria um grande patrimônio histórico, mas daqui a 4, 5 ou 6 séculos, que tipo de construção nós vamos ter mantido, né? Esse é um ponto, e esse foi um ponto-chave, por exemplo, no debate em relação à preservação da antiga rodoviária, né, que fica na região central da cidade. Você tem essa questão da preservação da memória e da identidade em oposição ao próprio capital, né, imobiliário, no caso específico, dessa região central. Então é uma referência, né, a memória do maringaense está focada nessa questão, né, de que as edificações elas são muito novas, portanto, não representariam em grande medida algo digno de preservação, o que é um grande equívoco.
Agora, quando se fala de patrimônio histórico, se fala de turismo, o patrimônio histórico no Brasil é um atrativo turístico. Quando a gente pensa nisso, de pronto vem Minas Gerais, Ouro Preto, por exemplo, as cidades que têm um passado, uma memória para a formação do Estado Nacional Brasileiro. Brasília, por exemplo. Agora, existe também aquele memorial turístico que poderia estar mais próximo de nós. E a nossa região parece que ainda não se ateve a isso, uma impressão.
Na verdade, Gilson, quando nós pensamos no impacto sociocultural do turismo, ele se manifesta através de uma gama enorme de aspectos, né? desde as artes, o artesanato, até o comportamento fundamental de indivíduos e de grupos, né? Os impactos, eles podem ser positivos, como o caso do turismo, que preserva ou mesmo resgata habilidades artesanais da comunidade, ou incentiva o intercâmbio cultural entre populações diferentes, né? E eles também podem ser negativos, como a comercialização e a degeneração das artes, do artesanato, e a comercialização de cerimônias, rituais dos grupos locais. Então, quando nós pensamos como referência, né, e aí é interessante essa ideia de você ter citado Minas Gerais ou até mesmo Brasília, né, parece que não existe uma memória, uma cultura, uma identidade fora dessas regiões, teoricamente, né, que não existe uma motivação cultural. Quando você pensa na região aqui de Maringá, nós podemos explorar muito, né, essa questão da memória voltada, né, até certo ponto ao pioneiro e toda a ocupação do território, mas nós temos como referência aqui próximo à cidade de Santo Inácio, que faz menção a reduções jesuíticas, né, do período colonial. Então, é necessário pensar em meios de promover essa cultura e essa memória. E o turismo certamente pode contribuir de forma significativa.
Aí, carece de um projeto municipal. Qual é o caminho das pedras, por exemplo, para que cidades como Santo Inácio seja uma referência, pelo menos, ou pelo, a princípio, para a população local dessa região onde está Santo Inácio?
É importante que haja um engajamento do poder público em reconhecer esses bens e trabalhar eles de forma adequada. Então, não tem como você valorizar o patrimônio se você não trabalhar com a educação patrimonial. A memória, ela precisa ser forjada numa cultura, numa identidade. Portanto, o poder público, ele precisa trabalhar de forma articulada com outras instâncias da sociedade para poder buscar alternativas. Então, pensando em Santo Inácio, poucos aqui da região têm conhecimento que existem ainda vestígios dessas reduções jesuíticas no município, né? E Santo Inácio está a uma distância relativamente próxima ao Maringá. Então, as escolas, elas poderiam estar trabalhando essa ideia da memória ou da rememorização. Os próprios grupos indígenas que habitavam essa região, eles possuem história que precisa de reconhecimento também, né? Então, o poder público, ele precisa direcionar essas ações em parceria com a própria comunidade, a sociedade. E eu vejo que a educação é um caminho que certamente seja um dos mais eficientes nesse sentido, né? Trabalhado com o turismo, aliado ao turismo, né, nós podemos obter um retorno financeiro e até mesmo no sentido cultural, né, bem significativo.
O senhor coordenou durante algum tempo o curso de turismo, um dos cursos de turismo aqui em Maringá. E essa formação do turismólogo passaria um pouco para essa questão do patrimônio? A gente não tem formado profissionais atentos a essa questão do patrimônio histórico, a não ser tradicionalmente o historiador, que é o profissional preocupado com isso, ou até mesmo o arqueólogo.
Essa questão do bacharel em turismo, né, ele passa por uma noção sobre a questão do patrimônio cultural, turismo cultural. E é fundamental que ele veja isso como sendo apenas um produto turístico. Da mesma forma que o historiador não pode ver o patrimônio apenas pelo seu elemento histórico. Vamos pensar da seguinte forma. Na década de 90, houve uma tentativa em classificar os atrativos turísticos culturais do Brasil. Minas Gerais. Então, classificar quais eram os bens representativos, quais seriam, teriam potencial turístico. E esse trabalho foi feito a partir das perspectivas de arquitetos e historiadores. O que esses profissionais não reconheceram, Gilson, foi a questão da atratividade turística, que não se limita, por exemplo, ao aspecto cultural. Envolve, como você mencionou há pouco, a questão da infraestrutura, né, da infraestrutura local, do modal de transporte, da área de prestação de serviços. Então, pensar nessas questões de forma isolada pode colocar em risco a preservação desses patrimônios e até a expansão desses projetos. Então, dentro do curso de turismo, quando se discute a questão do patrimônio cultural, se discute uma perspectiva abrangente, né, reforçando a necessidade de conexão com outras áreas do conhecimento.
Então a nossa região, ela poderia ter um potencial muito maior do que ela tem se a gente já tivesse um pouco mais a questão da infraestrutura, da formação, da educação, do resgate.
Exato, mas a ideia ela passa por um outro elemento fundamental, né? Não seria apenas transformar essa cultura em algo comercial, mas eu acho que é essencial é transformar essa cultura em algo atrativo para a própria comunidade, valorizando os aspectos que nos tornam maringaenses ou paranaenses ou brasileiros. Não apenas como uma vitrine para o turismo, mas principalmente como um elo que estabelece a relação entre o presente e o passado da nossa sociedade.
A identificação nossa com esse elemento.
Exatamente. Exatamente.
Professor Alisson Bertão, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu te agradeço, Gilson, e estou à disposição.
Conversei com o mestre em história, historiador, ele tem como objeto de pesquisa o patrimônio histórico. Conversei com o Alisson Bertão, falamos um pouco sobre o que é o patrimônio histórico, a importância dele para o resgate, não só do valor turístico do patrimônio, mas da identidade cultural que está por trás dele. E a nossa região, segundo o professor Alisson, historiador Alisson Bertão, necessita resgatar a sua memória, algumas delas inclusive desconhecida pela população que habita esta região.